Há mais de 13 anos, nós começou uma série de conversa aqui no www. E pessoalmente com diversas pessoas. Essa série de conversa, o que foi chamado de espiritualismo ecumênico universal. Este não é, nem de longe, o único trabalho espiritualista ou espírita que existe no planeta. Fora as religião, é claro. Existem diversos outros trabalhos que são executados rotineiramente por um grupo de espíritos encarnados e desencarnados. Mas tanto eles quanto nós um dia vai acabar. Sim, tudo que começa acaba um dia. Nada permanece eternamente neste mundo, é claro. Então, assim como nós, os outros trabalhos espiritualita ou espírita, um dia vão acabar. Só que tem uma diferença entre o nosso trabalho e os diversos que existem por aí. Nós deixou um fruto. A doutrina espiritualita ecumênica. Na verdade, os demais trabalhos que existem por aí, eles se concentram no estudo de determinados aspectos, de determinado conhecimento sobre o mundo espiritual. Eles não abrangem a totalidade, mas dedicam-se exclusivamente a um aspecto, a um ponto da questão espiritual. Eu não estou, vamos dizer assim, menosprejando trabalho algum. Eu sei que é a missão de cada um. Sei que se é isso que está sendo feito, é isso que deveria acontecer. Estou apenas constatando que eles se dedicam a esses estudos de alguns aspectos ou à prática de determinadas rotinas ditas como espíritas ou espiritualistas pelos seres humanos. O nosso trabalho foi diferente. Antes, inclusive, de começá-lo, nós estabeleceu uma doutrina que, sob a cal, tudo que nós, que sob a cal, se assentou tudo que nós falou. São as 5 verdades do universo. Não existe mundo, Desculpa, não existe ser humano. Eu sou um espírito. Não existe. O mundo material, tudo é espiritual. O espírito vem a este mundo não para viver, mas para realizar provações. A resposta certa a essas provações é amar. E Deus, o supremo comandante de tudo isso, é a causa primária de todas as coisas, agindo com inteligência suprema, justiça perfeita e amor sublime. Tudo que nós conversou em todos estes anos estava sempre pautado nisso, estava sempre ligada a essas cinco verdades. Nós nunca tratou vocês como seres humanos, nunca tratou os acontecimentos materiais pelos seus valores materiais. Nunca tratou a sua vida como acontecimentos. Nunca falou nada diferente sobre amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E jamais conferiu a outrem a causa primária do que acontece. Esta é a doutrina ou o conjunto de elementos que o espiritualismo ecumênico universal desça quando do seu término. Eu diria que o espiritualismo é uma entidade na qual estão envolvidos a FIA, este e eu. Na hora que a FIA, este e eu de tabela não mais estivermos aqui, esta entidade espiritualismo ecumênico universal deixará de existir, porque ela se concentra nestes três elementos. Mas e a doutrina que ela toche? Será que esta doutrina pode ser modificada? Será que esta doutrina pode acabar? Na verdade, este é o tema da conversa de hoje. Quando eu chamei vocês aqui para conversar sobre o futuro do espiritualismo ecumênico universal, não estava chamando para falar da entidade do espiritualismo. Não chamei vocês para, vamos dizer assim, chamá-los para participar dessa entidade, mas sim para conversar sobre esta doutrina, sobre o futuro desta doutrina. Aliás, este será também o assunto da festa da Nossa Senhora, que nós vai fazer agora no dezembro. Eu vou, diferente dos outros anos, que nós conversou sobre aspectos da reforma íntima, eu quero conversar com as pessoas que sentiram-se tocadas, que sentiram-se bem, que viram nesta doutrina um instrumento capaz de lhes aproximar de Deus, justamente sob esta questão, o futuro da doutrina espiritualita ecumênica. Sabe, esta doutrina é espiritualita porque ela, mais do que afirmar que existe algo além da matéria, ela contém nos seus princípios elementos que permeiam este algo mais. Repare uma coisa: seja qual for o assunto que nós conversou nesses 13 anos, desde dos vião que bateram na torre, passando pelas ondas gigantes, passando pelos acontecimentos do passado ou pelo seu dia a dia, ou até falando sobre elementos do mundo espiritual, nós sempre enfatizou o trabalho da reforma íntima. Nunca nos dedicamos a conversar sobre um assunto apenas pelo próprio assunto, apenas para jogar luz sobre aquele assunto. De cada um deles, em cada um deles, nós aplicava as 5 verdades universais e com essa aplicação descobria o necessário para a promoção da reforma íntima quando um acontecimento semelhante houver. Não sei se vocês já ouviram, se vocês já leram, ou quem estava lá, mas eu lembro que um ou dois dias depois da onda gigante que nós foi falar aqui no www, o tema foi amor ao próximo. E as pessoas me perguntavam: mas e as ondas gigantes? E eu dizia: calma, nós vai chegar lá. Porque não adiantava falar daquele acontecimento, não adiantava falar daquela morte ou daquela tragédia sem se buscar alguma coisa importante no tocante à elevação espiritual. Essa é a diferença que eu falei do nosso trabalho para os outros que existem. Eles jogam luz, debatem, discutem, informam sobre acontecimentos somente pelo próprio acontecimento. Nós, ouando o título de espiritualismo, nunca fizemos só isso. Além do mais, nossa doutrina é ecumênica, ou seja, ela abrange os ensinamentos de todos os mestres. Ela não se fixa apenas no que Cristo diz, no que Krishna diz, no que Buda diz, no que o Espírito da Verdade diz. Ela vai ver o que cada um falou, mas não simplesmente para aprender palavras, mas para alcançar a intenção do discurso de cada mestre. Que é ensinar o caminho que leva a Deus. Exatamente por esses dois aspectos, pelo aspecto de que todo ensinamento do mestre teve como objetivo mostrar um caminho para se aproximar de Deus, ou seja, mostrar o trabalho da reforma necessária para se aproveitar a oportunidade da encarnação, e no aspecto de que ao estudar todos os ensinamentos, nós descobrimos que existe somente um fundamento para se caminhar para Deus, é mudar-se, é abandonar a humanidade para poder viver a espiritualidade. Portanto, uma doutrina que se fundamenta nessas coisas dificilmente vai morrer, dificilmente vai se acabar, porque nunca a vida humana na Terra será considerada primordial ou principal acima da vida espiritual. E então, como eu disse, é sobre este futuro que eu quero conversar com vocês, sobre o futuro desta doutrina, que eu quero conversar com vocês. Como nós pode manter ativa essa chama que foi acesa nesses 13 anos de conversa. Podemos conversar um pouco agora, e vamos conversar muito na festa da Nossa Senhora, para o pessoal do São Paulo que está organizando. Sábado de tarde, sábado de noite, domingo de manhã, eu vou falar, e o tema vai ser este: o futuro da doutrina espiritualista ecumênica. Tá certo? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, nós tá por aqui. Só lembrando, enquanto vocês escrevem a pergunta, amanhã nós vamos conversar sobre o tema vício. Eu garanto que vocês vão ficar impressionados.
Klaus pergunta, antes de tudo, boa noite, Bruno, que chegou agora, né? Não pegou meu cumprimento acima. Klaus, está dizendo que o desencarne coletivo está próximo?
Eu nunca disse que sequer haverá desencarne coletivo, que de lá dizer que ele está próximo. O dia chegará, mas só Deus sabe quando será o dia que o dia vai chegar.
A festa de Nossa Senhora vai ser nos dias, deixa eu só pegar o calendário aqui, 8 e 9 de dezembro, é isso, né, Pai Joaquim? Eu não anotei aqui no calendário, mas de memória é isso, 8 e 9 de dezembro, e mais detalhes com o nosso amigo William, deixa eu ver se ele está na sala hoje, parece que não. Janaína pergunta, pai, você vai embora e está nos preparando? Não volta mais depois da festa?
Também não disse isso. Na verdade, este trabalho, depois do que nós conversar amanhã e depois sobre o vício, vai perder qualquer sentido, moça. Que vocês vão compreender muita coisa. Eu disse que no São Paulo eu ia botar as coisas mais fáceis. Fiz. Amanhã eu vou colocar mais fácil ainda. Então o trabalho propriamente vai perder o sentido depois do que nós conversar amanhã. Na verdade, por encanto, eu não vou deixar de vir. Mas dificilmente nós vai estar conversando coletivamente, seja no www, seja em viagens. Nós, é claro, vai estar sempre aqui à disposição de quem quiser vir, desculpe, e vai estar sempre à disposição de pessoas que, não podendo vir aqui, nós precisamos ir lá. Agora, reunião deste tipo, depois do que nós conversar amanhã, vai perder todo o sentido.
A respeito da festa de Nossa Senhora, por enquanto a gente só está sabendo os dias, né, que serão 8 e 9 de dezembro e que vai ser em Peruíbe. Qualquer coisa, vocês passam um e-mail aqui para Firmino. Assim que ele for tendo mais notícias, ele vai repassando para vocês. Bruno de Recife. Passei maus bocados para começar a entender, mas foi o que me fez sentido e me sintonizou com algo que acredito, com algo que acredite e me faça bem. E só essa doutrina que fez com que me segura. Desculpa, hoje eu estou com gagueira aqui, psicológica, eu chamo isso. Que fez com que me segurasse e encontrasse sentido. Não sei como, se é permitido por Deus. Mas sou um dos que tem em mente divulgá-la no sentido de trabalhar ela comigo mesmo e no auxílio do próximo.
Moço, uma das coisas que nós vai conversar na festa da Nossa Senhora e Carlos, se tudo der certo, vai estar no www, se você não puder vir, vai ouvir de qualquer jeito, é um detalhe muito pequeno. Sim, esta doutrina lhe tocou, assim como tocou muitas pessoas. Agora, saiba de uma coisa, para cada pessoa que esta doutrina tocou positivamente, você pode colocar umas 20, por aí, né, fia? Por umas 20 que a doutrina não tocou. Ou pior, que provocou naquela pessoa um sentimento muito ruim. Por quê, moço? porque há uma condição sem a qual esta doutrina jamais vai lhe tocar. A valorização que você dá para a vida depois da vida e para esta vida. Aqueles que dão valor superior a esta vida acham que tudo que nós conversou é algo fantasioso, é uma coisa que, como eu já ouvi, não tem pé nem cabeça. Então é muito importante nós ter isso em mente. Na hora que fala, eu vou divulgar. Não é qualquer um que está lá pronto para receber. Este é um detalhe que nós vai conversar, que nós precisa conversar. Para quê? Porque a negativa do outro vem sempre acompanhado com tantos argumentos que pode abalar a sua fé, a sua queixa, a sua convicção. Eu me lembro que no início deste trabalho, o pequenininho, que é o moço que está com nós desde o início, juntou tudo que foi faado e escrito e levou para um pastor que ele conhecia para ler. Levou na melhor das intenções, dizendo: olha, veja que tijolo eu encontrei. Quando o pequenininho me contou isso, eu disse para ele: não faça isso, porque você vai acabar saindo de lá pagando dízimo pro pastor. Apesar desses ensinamentos terem calado ao seu coração, a sua mente é humana. A sua mente possui todos os aspectos fundamentados nas bucas humanas. Quando você vai conversar com alguém, é exatamente este argumento que você tem que ele vai usar. Então, nesta conversa que nós vai ter, nós vai deixar bem claro. Se você acha importante, se você gosta da doutrina, é claro que você vai querer levá-la adiante. Agora, é preciso cuidado, porque senão você mesmo pode se machucar com isso. Compreendeu o que eu quis dizer?
Roger, boa noite, Roger. E o 21/12/2012, Pai Joaquim, tem algum sentido essa data para o senhor? Por que voltou a falar no final do mundo de provas e expiações neste ano, sendo que não queria mais tocar no assunto?
Porque o mundo vai acabar. Não o planeta vai se desintegrar, não a... todas as vidas serão ceifadas. Não! Não é nada disso. O mundo vai acabar, quer dizer que o mundo ou o planeta Terra, como você conhece hoje, aonde a existência humana é caracterizada pelo sistema humano de vida, vai se extinguir sobre o planeta. Agora, também não vai se extinguir de uma hora para outra. Será um período de transição aonde ainda haverão locais e pessoas, espíritos encarnados, que se subordinarão ao sistema humano de vida, que é viver por normas e regras, zelar obrigações para si e para os outros, e que há necessidades para si. Ainda vão existir pessoas que vão viver com isso. Agora, outras haverão que viverão de uma forma diferente. Quanto ao dia 21 de dezembro, eu posso lhe garantir uma coisa. O sol vai nascer de manhã e vai se pôr no final da tarde. Agora, se vai chover, vai fazer frio, vai fazer calor, isso eu não sei.
Janaína Araújo. Pai, tenho a sensação de que à medida que conhecia o eu ia reencontrando comigo mesma. Parece que eu já era isso que hoje eu sou.
É o que eu disse pro moço. Precisa ter uma predisposição. É igual doença. Se você não tiver predisposto à doença, você não pega ela. Se você não tiver predisposto a busca espiritual, tudo que eu falei entra por um ouvido e sai pelo outro para você.
Klaus. Kim, desse ponto de vista que o senhor respondeu ao Bruno, os extraterrestres já chegaram.
Quando eles não tiveram aqui? Só é essa pergunta que eu lhe faço. Vocês estão esperando chegar quem? Quem já está?
Continuando com o Klaus. E a conscientização de sermos espíritos acaba com a crença dos extraterrestres?
Calo! Enquanto você tiver a queixa de que existe alguém ou algo que não seja seu irmão, você vai tratá-lo de forma diferente. Vai criar um codinomo para ele, eta teete. Vai criar padrões diferentes para ele, vai criar obrigações diferentes para ele, vai criar necessidades diferentes para você com relação a ele. Não queixa, você está subordinado a um sistema humano de vida. Sua mente não é capaz de raciocinar se não for por esses três aspectos. Então, a primeira coisa que tira quando você realmente se conscientiza que é o espírito, é a diferença entre todos. Todos passam a ser iguais, apesar de serem aparentemente diferentes.
Bruno Parente havia comentado: entendi, Pai Joaquim, e senti isso na pele. Por isso, passei maus bocados. Mas os mesmos maus bocados me fizeram ver muitas coisas. Me fizeram ter a certeza sobre os ensinamentos, sobre a doutrina. E quando me referi em divulgar, quis dizer no sentido de passar àqueles que queiram ouvir, como diz o Cristo, humildes de espírito. Pois vi que a cada um deve ser dito o que ele quer ouvir.
O bom de ter 13 anos é que nós temos história, né, fia? Eu me lembro de um moço que um dia, conversando aqui com nós no estudo do livro do Espírito, disse: Joaquim, eu acredito em tudo que você diz, Joaquim, mas sabe, é muito difícil para eu ver os meus amigos todos saindo, indo dançar, beber, brincar, se divertir, e eu não ir. Aí eu disse para ele: mas você pode ir. Ele disse: mas não tem mais graça, Joaquim. É essa coisa que estes ensinamentos mecem. O que é humano para você, perde a graxa. E é isso que a maioria não está disposta a abrir mão.
Joaquim, eu gostaria de falar o seguinte: pode perder a graxa ou pode não perder. Eu volto àquilo que você sempre ensina. O importante é não sofrer, você estando nesses entretenimentos ou não.
Eu diria, fia, que pode não perder, como pode perder, como pode ter uma graxa diferente. Agora, a mesma graxa que tinha para você, essa você não consegue ter. O mesmo valor, a mesma importância que tinha antes, essa não tem. Você ainda pode considerar importante, mas você já considera, já dá essa importância diferente do que dava antes.
Joaquim, estamos conseguindo praticar a sanga do jeito que você ensinou?
Sanga será um tema muito importante para ser conversado. A minha filha, quando eu falei com ela essa questão do fim do espiritualismo, ela disse: então para que você, vamos dizer assim, você incitou as pessoas a fazerem xanga? Eu disse: porque a xanga não tem nada a ver com o espiritualismo ecumênico universal. Na verdade, o espiritualismo não é uma entidade centralizadora que possui fiéis que se chamam xangas. Todas as xangas são autônomas, completamente. Elas agem dentro daquilo que ela possui, vamos dizer assim, de elementos. No São Carlos, por exemplo, já tem médiums para fazer zila de Umbanda. Perfeito, faça zila de Umbanda. Agora, na Goana não tem, então não faça. Cada uma é autônoma, ela não precisa ter. Um ritual igual. Voltando às histórias, é sempre bom ter 13 anos. Eu me lembro que da primeira vez que nós conversamos sobre exercer trabalhos espiritualistas a partir da doutrina espiritualista ecumênica, o pequenininho disse pro meu velho na Belândia, desculpa, na Goaba: vocês vão ter que adaptar o trabalho da caixa àquilo que Joaquim ensina para fazer. E eu disse: não é nada disso, para. O problema não é o que você faz, mas é a intencionalidade com a qual você faz. E é este o aspecto que nós precisamos deixar bem claro com relação a xangas. Cada grupo de cada cidade é completamente dependente um do outro. Cada um promove as atividades que queira promover ou que possa promover. Agora, o importante é que elas estejam fundamentadas num só direção. O trabalho da reforma íntima, a piolijação da existência eterna, da busca da felicidade eterna. Neste aspecto, vocês estão muito bem.
Roger, obrigado, Pai Joaquim, por nos ajudar na libertação do ego. Mas tem uma coisa: quanto mais se ouve e tenta praticar os ensinamentos, mais sem sentido fica tudo por aqui. O bom é que se é feliz mesmo assim. Mas que eu queria que acabasse logo esse teatrinho todo, bem que eu quero.
Moço, este teatrinho, você não pode encurtá-lo em um minuto sequer. Ele está pré-programado. Outros espíritos em povoação precisam da chuachão. Você se comprometeu a agir junto a outros espíritos até certo momento. Então não pode ser mudado. Não pode ser encurtado. Agora, o que você pode, como alento, é dizer, ainda bem, não, acho que não vou mais voltar. É, Chaquetão, não dá para você, quando perde o gosto pelas coisas materiais, o gosto que tinha pelas coisas materiais, encurtar essa vida. Mas pelo menos você tenha o prêmio de consolação de saber que não vai ter que passar por tudo de novo. Enquanto tem muita gente que tem as mesmas informações que você, porque tudo que nós falou está nos mestres, está nas religiões, e não pratica nada. Estes vão ter que começar tudo novamente. Já pensou?
Crisquim. Pai, estudando a Avadhuta Gita, o senhor se refere à reforma íntima que devemos fazer, não por nós, mas por amor ao próximo, para que possamos dar lugar a espíritos que estão em fase instintiva. Pode falar um pouco mais?
É, moça, quem faz a reforma íntima para si mesmo, para ganhar, não reformou nada. Ainda está sendo egoísta, ainda está olhando prioritariamente para o seu abo. Agora, aquele que faz a reforma íntima como zelador de uma oportunidade para outros, este já faz sem intencionalidade. Sem intencionalidade egoísta, sem querer ganhar. É, este é o primeiro do versículo, né, este é o nome, do Avadhuta Gita. É quando ele diz que o desejo do advaitismo é zelado por Deus. É isso mesmo.
Bruno Parente. Joaquim, pelo que vejo e pelo que escuto aqui, pessoas que compartilhem sobre essa ideia é que é o complicado. Porém, estou a ver que devo usar para me trabalhar e seguir meu caminho. Se encontrar pessoas que compartilhem, bem, se não vou seguindo, como venho só.
É, como eu disse na festa da Nossa Senhora, este será um dos aspectos que será conversado. Pele um pouquinho, só.
É, desculpe se a pronúncia não for essa, Erques. Podemos dizer que os ensinamentos trazidos pelo Senhor atuam de modo diferente em cada um que o busca? Pois é essa a sensação que eu tenho quando me reúno com outros na sanga.
Exatamente. Aliás, eu já disse, eu falo uma coisa e cada um ouve outra. Sim, o ensinamento, vamos dizer assim, ao ser recebido, ele é adaptado para as provas de cada um. Ele é feito de uma forma global, mas ele é individualizado. Não sei se você já participou de alguma conversa que eu tive com um grupo. E se participou, com certeza já ouviu diversas pessoas dizendo assim: ele falou para mim. Ele se baseou na minha vida para falar. Não foi bem isso. É que a mensagem é cega a você, ou seja, tem uma compreensão na sua mente, zelada de acordo com a sua necessidade, enquanto que o outro tem uma compreensão de acordo com a necessidade dele. Sim, essa é uma característica não só deste trabalho, e eu tiro o meu trabalho, mas deste trabalho, como de qualquer outro. Todo trabalho é feito de uma maneira global, mas é individualizado pelos mentores, a compreensão para se atingir o trabalho de cada um.
Bruno Parente. Joaquim, Tenho percebido nas diferentes ações da minha personalidade, várias personalidades, para cada ato e momento, como diferenciar o ego e a ação dos espíritos, pois vejo e sinto a interferência desses espíritos. E como diz o Livro dos Espíritos, eles nos influenciam mais que imaginamos. Desse modo, a ação deles é movida pela sintonia do nosso ego. E sobre isso, a única coisa que tive certeza foi: não sou eu que comando. Deus faz através deles, como você sempre disse. Só escolho como passar. E isso, quando percebi, me assustou muito.
Você falou de duas percepções muito interessantes a respeito da recepção desse ensinamento. Primeiro, o fato de que é Deus que age. Quando você percebe que você não tem escolha, a coisa começa a ficar diferente. Segunda percepção, e é uma percepção que eu acho que nós pouco conversamos aqui, mas que é muito interessante, é saber que você não é uno nem único, mas que a cada momento você possui uma personalidade diferente. Essa é uma questão muito importante para a forma íntima, porque a mente humana, a personalidade humana, o ser humano, ele quer receitas para bolo, ponta, aonde ele só misture o ingrediente e vá dar o resultado, o mesmo resultado final. Isso é impossível. Existem fatores que não entram numa receita e que influenciam na confecção de um bolo. A temperatura do fogão, a temperatura do dia, se está mais úmido ou mais seco, tudo isso vai influenciar no resultado. No caso da elevação espiritual, é exatamente isso. Não dá para se atacar a partir de uma estratégia global. Ou seja, eu vou sempre buscar agir durante os acontecimentos fundamentada nessa, naquela ou naquela outra verdade. Isso é outro aspecto que nós vamos conversar na festa de Nossa Senhora. É preciso que antes de você escolher a técnica do ataque, a cada momento, reconheça quem é você naquele momento. Reconheça a sua personalidade naquele momento. E hoje, a arma certa para atacar naquele momento. Tem muita gente dando tilinho de bala em momentos que o ego está totalmente coberto por um vidro blindado. Só gastou munição. Se precisa conhecer o seu inimigo e sabendo que ele muda a cada instante, para determinar que arma vai usar em cada instante. Isso é muito importante quando se fala da doutrina, conversar sobre isso, a aplicabilidade das coisas.
Estudo, quem é você? Estudo, é o Bruno? Ele cita aqui Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E depois ele cita abaixo, 13, aliás, capítulo 2, versículo 13. E Klaus pergunta, se eu aceitar mentalmente o que eu estou gostando ou me causando sofrimento, descarto de imediato.
A aceitação tem que vir, é o que o moço falou. Deus é que causa tudo. Então você não pode aceitar ou não aceitar. O que você pode é, ao aceitar, não aceitar. Ou ao não aceitar, não aceitar.
Oi, Mário, desculpe. Bruno Parente, sobre o mesmo assunto, Joaquim, me vi doente e, entre aspas, curado no mesmo dia várias vezes. Pessoal, nós estamos encerrando, viu? Mais alguma pergunta rapidinho?
Enquanto vocês querem a última pergunta aí, eu vou só falar uma coisa. Amanhã e depois nós vamos conversar sobre vício. É um assunto, como eu posso dizer, complicado. Você já viu o viciado aceitar que tem o vício? Mesmo os que usam tóxico, vício pejado, dizem assim, eu falo quando eu quiser. Muitos que são viciados dizem, ah, mas isso é de menos importância, isso não é um vício, isso é um hábito. Então é um assunto muito complicado, como eu posso dizer, de ser aceito por vocês. Mas a compreensão do vício é fundamental para aquele que quer buscar a reforma íntima. Então, se tiver a última pergunta, a FIA vai fazer. Se não, fiquem na paz de Deus.
Eu vou fazer a do Marco e a do Armando, para encerrar, ok? Marco Marques. Salve, Joaquim. Poucas vezes estive falando de futuro e essa convocação gerou em mim uma certa apreensão. Percebi isso em alguns irmãos aqui, já que o tema do ano é fim do mundo. Mas a minha apreensão, no caso, foi bem sobre a saúde do Firmino, já que aqui em Pirinópolis você fez uma menção sobre apoio ao trabalho que a Márcia iria continuar. Estamos falando disso?
Não especificamente sobre isso. Como eu disse no início desta conversa, a FIA um dia vai, este um dia vai e com ele vou eu. Então todos vão. Sempre de pedir apoio à FIA, e não foi só naquela oportunidade, para o caso deste e depois dela. Mas hoje, especificamente, o assunto que eu levantei não tem nada a ver com isso. Levantei sim a questão do fim do espiritualismo ecumênico universal. Não por falta deixa ou falta da FIA, mas por falta de assunto para conversar. Tudo já foi dito.
Boa noite, Armando Chu. O que é ter várias personalidades no processo de reforma íntima? Gentileza, se possível, dar um exemplo sobre isso?
Não é ter várias personalidades no processo. É ter várias personalidades na vida. Repare uma coisa, moço, se me pede um exemplo. Repare uma coisa, tem situações que acontecem na sua vida, repetitivamente, em essência, talvez não em forma. No dia que você está bem, você tem determinada reação àquilo. No dia que você está mal, você tem outra reação àquilo. Esse bem ou mal são personalidades diferentes suas. Um dia você está com uma personalidade nervosa, no outro você está com uma personalidade calma. De repente, no dia que está nervoso, o argumento para se libertar do fruto da ação criada pelo ego é um. E este não vai ser o mesmo pro dia que você estiver nervoso. Então é isso que eu orientei o moço. É preciso primeiro se reconhecer, porque você é múltiplos. Você reage de forma diferenciada frente a diversas situações, para poder escolher que arma usar. O moço da Basília que falou antes, por exemplo, está passando por uma situação de vida diferente da sua. Ele não pode usar a mesma arma que você usa para tentar se manter em paz. Não vai dar certo. Pelo contrário, pode inclusive abalar sua fé, e fé é uma das coisas que nós vamos conversar também na festa da Nossa Senhora, porque não há como se falar da doutrina sem se falar da fé nela, da confiança que se tem a ela, da entrega que se faz a ela. Compreendeu agora? Acho que um exemplo específico sobre um tema ou assunto específico, tanto faz. O importante é você compreender isso. Você é múltiplo, porque reage de múltiplas formas ao mesmo problema, à mesma essência das coisas. Ficou claro, moço do fio? Já entendeu o que é o amor? Já sabe o que é amar?